gente, boa tarde a todos, a todas. Eu acho que nós podemos dar início, né, ao nosso ciclo de palestras, esse ciclo que está sendo proporcionado, que está sendo pensado, né, com a ajuda dos professores do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. Hoje nós vamos ter a palestra, né, sobre como lidar com os sentimentos durante a pandemia. Essa palestra ela vai ser realizada, né, pelo professor Daniel Mograbi. Eu já de pronto gostaria muito de agradecê-lo, professor Daniel, pela sua pronta colaboração, né, nesse nosso ciclo, nessa nossa proposta, né, que foi uma proposta muito, enfim, foi bem articulada, bem pensada, né, e você prontamente nos forneceu um tema e se disponibilizou, né, a participar desse projeto. Então, mais uma vez, agora em público, agradeço muitíssimo a sua participação e a sua colaboração de sempre. Professor Daniel, para quem não sabe, é professor adjunto do nosso Departamento de Psicologia aqui da PUC-Rio, né? Ele faz parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica. O professor Daniel também é professor colaborador do IPUB, na UFRJ, é professor visitante na King's College London, onde ele completou seu doutorado em psicologia e neurociências, e ele hoje vai estar aqui com a gente, né? Agradeço também esse público. Nossa, a gente está com um público enorme já para a primeira palestra, então eu gostaria muito de agradecer a todos presentes. Espero que seja um sucesso. Não tenho dúvida de que será, né? Conhecendo o Daniel como eu conheço, tenho certeza de que nossa primeira palestra, a abertura desse nosso evento, desse nosso ciclo, ele vai ser um sucesso. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e muito obrigada em especial ao professor Daniel por estar com a gente nessa empreitada. Muito obrigada.
Valeu, Luciana. Eu que agradeço as palavras gentis. Espero que realmente a palestra seja útil para todos. Gente, eu estou aqui numa dupla função. Eu vou até falar um pouco disso. Ao mesmo tempo que eu estou dando essa palestra para vocês, meu celular está pendurado aqui no computador. Eu estou fazendo uma live para um projeto que a gente iniciou no Instagram. Então, eu queria convidar todos vocês a seguir esse projeto. É um projeto que a gente iniciou a semana retrasada, é muito recente e tem a ver com esse momento da pandemia. É o @sentir_com, sentir consciência. E aí, eu estou vendo aqui o pessoal no meu celular que está acompanhando por lá. Então, eu queria convidar vocês também a ir lá e curtir e a divulgar esse nosso projeto. É um projeto de popularização científica e para falar um pouco disso que pelo menos eu vou tentar falar na palestra de hoje, né? Que é como é que a gente pode pensar e lidar com esses sentimentos nesse momento tão difícil. É uma palestra que acontece de forma muito atípica, né? A gente está acostumado, dando palestra, a ter um feedback das pessoas, a olhar para o rosto das pessoas, entender como as nossas palavras são recebidas e as atuais circunstâncias não permitem isso. E também está sujeita a diversas intempéries. Meu cachorro pode começar a latir do nada, pode acontecer esse tipo de coisa, então já está todo mundo avisado. E o pessoal que está no Instagram já está avisado que é a primeira vez que eu faço qualquer coisa desse tipo no Instagram. Até semana passada eu não tinha um aplicativo, então existe uma chance grande de eu esquecer de desligar a live ou qualquer coisa do tipo também. Queria agradecer a presença de vocês, na verdade, ter um público para assistir essa palestra anima muito a gente, deixa a gente muito empolgado para falar sobre esse tema. E aí fico feliz de reconhecer aqui nos nomes, aqui do lado de participantes, ex-alunos, alunos atuais, colegas do departamento também. Então, para mim é um super prazer. E quando a Luciana falou do projeto, eu me voluntariei porque achei que era muito importante para cada um de nós nesse momento tentar dar a nossa contribuição, ainda que seja uma contribuição pequenina. No meu caso, eu trabalho muito com a pesquisa sobre a autoconsciência. E dentro da autoconsciência, uma das coisas que eu investigo em mais de um projeto de pesquisa é a autoconsciência das emoções e dos sentimentos. Por isso que eu pensei nesse tema, e também pensei nesse tema porque está complicado para todo mundo. Está difícil para todo mundo, a gente está passando por um momento muito atípico, muito peculiar, e eu imaginei que poderia ter apelo falar disso. Porque é importante sempre, na verdade, lidar com as nossas emoções e sentimentos é importante sempre, mas em momentos de crise torna-se ainda mais importante. Então, a primeira coisa que eu queria falar, né, tendo dado esses avisos mais gerais, é que para a gente entender esse tema, talvez seja importante a gente compreender a diferença entre emoção e sentimento. E é uma diferença que, com frequência, é ignorada, mesmo quando a gente estuda psicologia, se forma em psicologia, é uma coisa que muitas vezes a gente não guarda essa distinção. E é uma distinção que é relativamente simples. Uma emoção é uma resposta que a gente tem a um estímulo interno ou externo. Então, pode ser um estímulo interno, posso me lembrar de alguma coisa e ficar feliz ou triste, ou um estímulo externo, posso receber notícias, ver alguma coisa. E essa resposta, ela tipicamente ela tem um componente fisiológico, né? O nosso corpo ele fica tomado pelas emoções, então nosso coração acelera, a gente começa a suar. Um elemento comportamental, então classicamente uma emoção vai causar comportamentos, pode ser desde um comportamento expressivo, tipo uma cara de medo, ou uma cara de felicidade, até um comportamento direcionado a um objetivo. Então, eu posso, por exemplo, sair correndo de alguma coisa, ou posso me aproximar de algo que seja interessante. E, finalmente, tem também, normalmente, uma emoção, um elemento subjetivo, um elemento experiencial. Então, essa emoção, ela tem um sabor, eu gosto de equiparar com o sabor. Essa experiência que a gente tem da emoção, é justamente o sentimento. Então, o sentimento, ele equivale muito mais a uma experiência mental, ao passo que a emoção, muitas vezes, carrega também o sentimento, mas ela tem muito mais elementos corporais, elementos comportamentais. Vários pesquisadores já se debruçaram sobre esse tema. O Damásio, Antônio Damásio, neurologista português radicado nos Estados Unidos, é um dos pesquisadores que trabalha com isso. Ele descreve as emoções como esse concerto de ações, né? Então é uma sequência de ações, é algo que se situa no corpo, ao passo que o sentimento é um processo muito mais mental. É verdade que a gente não pode ficar dividindo o que é do corpo e o que é da mente. Essas coisas estão absolutamente conectadas. Na história da psicologia, alguns autores, e talvez o mais famoso seja William James, que é um dos pais da psicologia, acharam que o sentimento ele deriva, na verdade, ele é uma consequência dessa coisa corporal. Então, começa no corpo e depois vai para a mente. De toda forma, eu acho importante a gente falar isso, porque a gente pode ter emoções que não causam um sentimento imediato. Então, a gente pode ter uma ativação corporal, a gente pode ter uma emoção da qual a gente não tem a plena consciência. Então, esse é um dos elementos dessa distinção. E muitas vezes a gente também tem sentimentos que a gente não consegue atribuir muito bem a estados corporais. Os sentimentos, no entanto, eles têm algo que é muito importante: eles são inegáveis, né? Eles têm uma realidade para a pessoa e não tem nada menos frutífero do que discutir com uma pessoa falando que ela não deveria estar sentindo o que ela está sentindo, porque o que ela está sentindo, ela está sentindo. Então não adianta você virar para a pessoa e falar assim: olha, não sinta isso. Esses sentimentos, eles têm uma realidade. Eles têm uma realidade para aquela pessoa. E isso é uma coisa que a gente fala de sentimentos. Eles têm realidade apenas enquanto existem para uma pessoa. Eles não existem flutuando por aí. Então tá, o que que essa distinção entre emoção e sentimento já dá para a gente pensar em como lidar com os sentimentos durante a pandemia. Eu falei antes que a gente não pode separar corpo e mente, e essa é uma separação que é muito corriqueira. A gente faz isso de forma muito comum, mas isso não é salutar, isso não é saudável. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para tentar lidar com os sentimentos que a gente tem sentido é se conectar mais com o que acontece no nosso corpo. É a gente entender o que está acontecendo do ponto de vista da experiência subjetiva, esse sabor que eu falei, né? Tem um sabor aí da emoção, né? Eu gosto dessa analogia com o sabor porque é muito difícil explicar o que é um sentimento. Se eu perguntar para vocês o que é um sentimento de tristeza, todo mundo sabe o que é um sentimento de tristeza. Mas na hora de explicar o que é o sentimento de tristeza, a gente vai começar a se embananar. A gente vai falar, a gente fica meio triste, a gente vai começar a falar de uma forma meio circular, né? A gente não vai sair muito do lugar. Por isso que eu gosto de falar que é o sabor da emoção, o sentimento, porque é um pouco como o salgado ou o doce. Todo mundo sabe o que é o doce. Mas se a gente for tentar explicar qual que é o gosto do doce, a gente acaba falando que doce é doce, né? Então, isso acontece um pouco com os sentimentos. Como é que a gente, então, pode lidar com eles? Primeiro passo que eu falei, a primeira ideia que eu falei, conectar com o corpo. Tentar entender qual é a relação do que a gente está sentindo, o sabor que a gente está experienciando, com esse conserto de ações no nosso corpo. Isso está afetando o nosso corpo. Então, o que a gente pode fazer aí? A gente pode atentar para essas ativações fisiológicas. A gente pode prestar atenção. Como é que está a nossa respiração? Como é que está o nosso estado visceral? Isso que a gente chama, tecnicamente, de interoção, né? Meu batimento cardíaco, minha respiração, se eu estou com um nó na garganta, um aperto no peito, ou qualquer coisa que o valha. Porque essas coisas, elas nos dão elementos. E às vezes a gente está experienciando um sentimento de uma forma meio desconectada com o corpo. Ou às vezes a gente sente o corpo. Então a gente sente ali o nó na garganta e um aperto no peito, só que a gente não sabe direito, a gente tem a sensação corporal e não sabe direito o que a gente está sentindo. Então, atentar para o corpo e conectar corpo e mente, e de novo, eu estou falando de corpo e mente como se fossem separados, mas eles são absolutamente juntos sempre, né? Uma coisa decorre da outra. Mas atentar para essa falsa divisão e tentar conectar essas duas coisas há um primeiro mecanismo super eficiente e super importante. E tem muitos jeitos de fazer isso, tem técnicas desde que passam por atenção à respiração, então a gente sabe que prestar atenção no corpo. Técnicas de mindfulness, esse tipo de coisa, são técnicas que podem ser muito eficientes nesse sentido, né? De atentar mesmo para o que acontece no seu corpo. E aí também cabe, às vezes, um exercício que você está se conectando, né? Ou conectando corpo e mente, cabe um exercício de nomeação, né? De tentar virar e falar: olha, o que será que é isso que eu estou sentindo? Quanto mais palavras a gente consegue usar para descrever os nossos estados afetivos, mais rica é essa tapeçaria que a gente vai tecendo do que a gente sente, né? Então a gente vai ganhando consciência quando a gente usa muitas palavras. Então essa é a primeira coisa, essa conexão, né? A outra coisa muito importante é a gente entender de onde vem, né? A gente entender quais são as causas disso. E em alguns casos essas causas não serão claras, a gente não vai saber exatamente por que que a gente está sentindo aquilo, mas como definir emoção como essa reação ao estímulo interno ou externo, a gente pode se perguntar sobre esses potenciais gatilhos, sobre qual foi a situação, o que está causando aquilo. Algumas situações são excessivamente amplas, são gerais, então a gente está sofrendo de várias questões de ordem política, social e por aí vai, né? Questões múltiplas, né? Então, para algumas dessas, a gente tem pouca capacidade de ação, de atuação, mas outras são mais circunstanciais, são mais próximas da gente. E aí, tentar identificar o que está causando esse processo pode ser muito útil, porque está mais dentro do nosso raio de ação. Dentro disso, gente, eu acho que é absolutamente essencial falar que a gente tem que aceitar o momento que a gente está passando, aceitar esse momento específico que a gente está passando. A Luciana falou no começo, né, que eu fiz meu doutorado na Inglaterra, e eu continuo trabalhando de pesquisador visitante lá, e a gente tem inclusive uma pesquisa sobre crença e sobre emoção, que a gente fez em colaboração com o pessoal da Inglaterra. E uma das coisas curiosas que a gente descobriu é que aqui no Brasil as pessoas têm dificuldade em expressar, comparados, né, com essa amostra britânica, emoções negativas, sobretudo as emoções negativas. Os britânicos, eles são muito constrangidos com a expressão em público, né, de emoções. A gente tem um pouco menos de problema com isso, mas o nosso problema é com o teor da emoção. Então, a gente aqui no Brasil não gosta de expressar emoções negativas. E eu não sei como é com vocês, só que aqui no Brasil, ou pelo menos, né, no meu círculo de amizades, muitas vezes, de amizades e profissional também, Você pergunta tudo bem, a pessoa responde falando tudo bem também, né? A gente acaba não elaborando muito a questão dos sentimentos aqui, sobretudo os negativos, e a gente tende muito mais para o tudo ótimo, né, do que propriamente para as coisas não estão tão boas. Eu digo isso porque as pessoas têm me perguntado, né, tudo bem, e eu nunca consigo, nesses últimos meses, não tenho conseguido falar tá tudo ótimo, não tem como, gente, não tem. Se tá tudo bem, tem alguma coisa de errado. Não tem como tá tudo bem. E, na verdade, a gente tem que estar atento do porquê que as coisas não estão bem. E a gente tem que acolher esses sentimentos negativos. A gente tem que ter uma compreensão disso, né? De por que que as coisas não estão boas. E é importante que a gente tenha essa compreensão, porque emoções e sentimentos são um sistema muito básico para a gente se relacionar com os desafios da vida. Então, as emoções, elas têm um valor adaptativo muito grande. Sentir medo é muito importante. Sentir medo orienta a gente para potenciais riscos. E aí, então, a gente pode evitar esses riscos. Sentir tristeza faz com que a gente possa se recolher, se reestruturar, se restaurar, ter um caráter reparador. E é por isso que a gente sente tristeza após um luto, né? Diante de uma perda. A gente está vivendo um momento de muitas perdas. Então, a gente tem que entender que, na verdade, as emoções têm esse caráter adaptativo. Elas nos servem. Elas servem, por exemplo, para comunicar para as pessoas o que a gente está sentindo. Então, se a gente está andando pelos cantos da casa com uma cara não tão alegre, a gente está avisando para os outros, olha, não estou bem, talvez precise de ajuda. Elas ajudam a gente também a energizar o nosso comportamento, né? Acho que a raiva é um excelente exemplo para isso. A gente tem sentido raiva por diferentes motivos, pelo que está acontecendo politicamente no país, uma situação incrivelmente caótica, uma imensa responsabilidade, né? E a gente sente raiva, e essa raiva ela é motor, né? A gente pode transformar essa raiva em indignação, em ação para fazer as coisas. Então, essa raiva ela acaba sendo um combustível. Então, a gente não deve suprimir certos sentimentos, mas eu acho que a gente tem que escutá-los. É verdade que, às vezes, eles ficam muito intensos. A gente pode ter estados em que esse caráter mais adaptativo, ele naufraga, né? Ou a gente fica tão excessivamente tomado por uma emoção que aquilo não nos ajuda, né? E, nesses casos, a gente tem que pedir ajuda, na verdade. E o principal critério aí é um critério de prejuízo, né? Então, se a gente começa a ter muita dificuldade na nossa vida, aí talvez seja o caso da gente pedir ajuda, né? Se a gente tem emoções ou sentimentos, ou até um estado de humor mais duradouro, né? Se transforma num estado de humor mais duradouro, que não nos é comum, que tem uma intensidade muito forte, que traz um prejuízo, aí a gente procura ajuda. Mas em condições normais, essas coisas que a gente sente, e acho que isso é importante falar sobretudo para as emoções e sentimentos negativos, eles são muito, muito importantes. A gente tem que atentar para isso. Escutar esses sentimentos, então, é absolutamente essencial. E os sentimentos, né, já se discutiu muito também, né? Porque eu estou falando aqui, eu fiz uma diferença entre emoção e sentimento, mas estou falando aqui desse valor adaptativo, estou falando dos dois, né? Mas a gente poderia se perguntar, né, por que que eu sinto ainda, né? Se o corpo já reage, né? Se diante, então, por exemplo, de um risco, meu coração dispara, eu saio correndo, por que que além de tudo isso, eu ainda tenho que sentir o medo mesmo, né? Por que eu preciso do sentimento de medo? A emoção já me faria sobreviver. E depois de muito estudar, o que se descobriu em pesquisa científica é que o sentimento, ele tem valor de aprendizagem. Então, a gente ter consciência do que está acontecendo, nos orienta para o futuro, vai fazer com que a gente, num outro contexto, que a gente possa se comportar de um jeito diferente. E, inclusive, esses sentimentos, que às vezes aparecem de maneira difusa, eles têm um pouco a ver com o que se chama, no senso comum, de sexto sentido, de intuição, né? Quando a gente chega perto, seja de uma situação, de uma pessoa, de algum contexto, que a gente pensa, não gostei muito disso, né? Tem alguma coisa esquisita aí, né? Isso tem a ver com uma vida sentimental nossa, tem a ver com sentimentos que vêm sendo despertados e que talvez a gente não saiba exatamente o gatilho. Então, sentimentos, eles nos orientam para o futuro, eles faz com que a gente possa aprender, né? Então a gente tem que estar muito atento com o que a gente está aprendendo, porque, de novo, é uma situação atípica, mas que tem um potencial, a gente saindo do outro lado disso, tem um potencial de muita aprendizagem. Então a gente tem que estar, eu acho que, ligado aí, né? Ligados todos nós nesse potencial de aprendizagem. Mas que mais eu posso fazer, então, em relação a esses sentimentos? Ou existem estratégias específicas que eu posso usar? Eu vou falar dessas estratégias, e aí depois a gente pode abrir para perguntas, né? Quais seriam as estratégias mais, específicas que eu posso usar para lidar com sentimentos? Esse campo é um campo que a gente chama, né, tanto para sentimentos quanto para emoções, a gente chama de campo de regulação emocional. Quais são as estratégias que a gente usa para regular as emoções, para amplificar algo, diminuir algo, evitar certas situações? É muito curioso também estar na posição de alguém que está falando sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas partem de uma premissa falsa, que se você trabalha com isso, você é imune a isso, né? Ou o fato de eu estudar regulação emocional faria de mim alguém capaz, muito capaz de regular as minhas emoções, e eu fico chateado com todo mundo. Então, não é verdade. Mas se a gente aprender um pouco sobre isso, a gente pode potencialmente ganhar ferramentas, né? E aí tem um pesquisador muito grande nessa área, que é o James Gross, que tem um modelo de regulação emocional, que é um modelo muito útil, né? A gente, de maneira geral, a gente tem formas de regulação emocional que podem atuar antes de você ter a resposta e depois da resposta. As que acontecem depois da resposta, elas não são muito eficazes. São coisas como a supressão emocional, é você sentir. Você entra em toda uma cadeia lá, sente a emoção e quando vai na hora de expressar a emoção, você bloqueia ela. Como eu disse antes, não é uma estratégia muito útil. É uma estratégia que a gente sabe que está vinculada a sintomas psicossomáticos, está vinculada à maior ativação fisiológica. Então, quando você tenta suprimir, às vezes, o seu batimento cardíaco acelera, na verdade. É uma estratégia que às vezes a gente tem que usar, sobretudo quando a gente está falando de emoções socialmente inaceitáveis, né? Então, eu não vou, cada vez que eu sentir raiva, eu não vou explodir, em cima das pessoas, né? Não vou gritar com as pessoas, não vou fazer algo do tipo. Diga-se de passagem, a raiva é uma que a gente até discutiu lá no projeto, lá no Instagram. A raiva é uma que tem tem algo que a gente estuda sobre raiva, que é mais bem estabelecido hoje, que é sair socando as coisas e gritando. Essa teoria da catarse, de botar para fora, é algo que não funciona. Na verdade, quanto mais você grita, quanto mais você soca as coisas, mais provável que você vá gritar no futuro e socar as coisas. Mas, tendo dito isso, também não adianta a gente sufocar emoções. Não adianta a gente tentar ignorar sentimentos. Não adianta a gente varrer isso para debaixo do tapete, porque isso pode gerar muitas consequências. A supressão, então, ela deve ser usada mais quando a gente realmente não pode, é uma situação de inaceitabilidade social. Mas que outras estratégias a gente tem, então, antes de chegar nesse ponto, né? E aí tem várias outras, e essas são bem mais funcionais. A primeira coisa a gente é selecionar as situações que a gente vai participar. E isso acontece, eu acho, com muita frequência. É uma estratégia que tem, na verdade, o potencial de evitar que você se confronte com uma série de coisas. Para algumas coisas, isso pode ser muito valioso. Então, você simplesmente não ficar lá tomado, se é uma coisa que te arrebata demais, se é uma coisa excessivamente negativa, você pode querer evitar em absoluto a situação. Mas é uma estratégia que tem seus limites. Tem seus limites porque tem situação que a gente não evita. Não adianta a gente também tentar se esconder, da vida. E quando a gente faz isso, a gente limita, né, o nosso repertório de comportamentos, a gente estreita um pouco, a gente diminui o tamanho do nosso mundo. Então, é útil em alguns casos. Então, se você já sabe que tal coisa te incomoda muito, te estressa muito, te irrita muito, você pode preferir, não participar dessa coisa, não fazer essa coisa. E aí, como eu sei que tem colegas aí, está explicado por que eu sempre saio cedo do jantar lá dos professores de psicologia, porque eu sou um pouco fora do social com essas coisas. Até vou, eu vou, me exponho e tal, mas saio cedo. Beleza. Então, essa é uma estratégia. Então, você pode começar tentando evitar algumas coisas, nem se envolver aqui, né? Como eu disse antes, tem muitas situações da vida que não tem como a gente evitar. Beleza. O que a gente pode fazer além disso? A gente pode tentar modificar a situação. E essa é uma ferramenta muito interessante. A gente pode tentar pegar uma situação que tipicamente é aversiva ou que causa coisas que a gente não gosta, tentar transformar essa situação de algum outro jeito, tentar fazer com que isso se torne mais amistoso, que isso se torne mais agradável para a gente, ou que isso continue sendo desagradável, mas que a gente possa lidar com essa situação de uma maneira não tão sofrida assim. É uma ferramenta muito valiosa, é uma ferramenta muito poderosa, porque passa a dizer respeito, então, da nossa ação no mundo. E aí isso tem a ver com o que eu falei antes, das emoções, dos sentimentos serem motores, né? Poderem carregar a gente para fazer coisas. Então, modificar situações pode ser muito importante, mas nem sempre isso é possível. Tem situações que a gente não pode modificar. A gente adoraria modificar rapidamente a forma como o nosso país está lidando com essa pandemia ou a situação política do país, e isso não vai ser tão fácil assim. Então, às vezes, a gente não consegue se colocar em relação a essas situações de forma que a gente consiga, de forma eficaz, alterá-las. Uma outra estratégia que é muito usada e que é muito importante e que tem uma boa base de eficácia é a gente manipular a nossa atenção. Isso pode parecer bobo, mas não é. Existem muitas técnicas de fazer isso. Meramente a distração já é uma forma de lidar com emoções. Você pegar e não atentar para algo. Você pode fazer isso também no meio de uma situação emocional, você pode dar relevo para certos aspectos da experiência. Então, a gente pode, por exemplo, focar em certos aspectos, né? Levar a nossa atenção numa direção. A gente pode, também dar atenção, para elementos corporais nossos. Eu falei antes de mindfulness. A mindfulness, ela atua em vários momentos da resposta emocional. E aí, falando mindfulness, mas também várias técnicas contemplativas, né? Você pode pensar em diversas técnicas contemplativas. Ela atua em muitos momentos na resposta emocional, mas atua muito na atenção. É uma técnica que tem a ver com uma atenção, com poder observar de maneira compassiva, né, as coisas que estão acontecendo conosco, experienciá-las sem tanto julgamento e deixá-las passar, né? Isso é uma forma de dar atenção para as coisas. Eu falei antes também da distração. Então, a maneira como a gente aloca atenção, como a gente privilegia certos aspectos do estímulo e não outros, isso também mexe muito com a resposta emocional. Então, é também um jeito potencialmente muito eficaz. Um outro jeito é a gente ressignificar as experiências. E esse jeito, ele é um pouco o cálice sagrado da regulação emocional, porque é o jeito mais difícil e mais poderoso de lidar com as emoções. É difícil, é laborioso. A gente faz psicoterapia para isso, e é por isso também que psicoterapia demora para funcionar. É por isso que a gente fica muito tempo fazendo terapia, porque a gente está criando novos links simbólicos. A gente está criando novos significados para uma experiência prévia. E isso é laborioso. Isso não é um trabalho trivial. Um exemplo disso é a gente pensar nessa situação que a gente está passando, né? É uma situação que ninguém pediu para passar, é uma situação que a gente não pode, em absoluto, considerar como uma situação positiva, mas a gente pode tentar, a partir dessa situação, tirar algo de aprendizado disso, né? A gente pode tentar carregar alguma coisa dessa situação. A gente pode ler essa situação como uma oportunidade também. E, de novo, gente, não quero soar inocente assim, porque não é, a situação é pesada mesmo. Então, isso não é fácil de fazer, mas há uma possibilidade de fazer isso, de ressignificar isso, de dar um novo sentido para isso. Você, por exemplo, ressignificar às vezes, diante, né, da explosão de um colega ou de um amigo seu para alguma coisa, a pessoa pode ter uma reação desmedida, né? É você virar e pensar: ok, isso tem a ver comigo ou isso tem a ver com a pessoa, né? Então, esse também é um mecanismo de ressignificar. Você pensar se isso tem a ver com o que você está fazendo ou com a resposta da pessoa, é poder encarar uma crítica entendendo qual o significado real dessa crítica. como eu disse antes, é muito laborioso, é muito trabalhoso, mas tem uma recompensa aí. Tem uma recompensa porque, como me referi, né, a gente não pode escapar de todas as situações, a gente não pode modificar todas as situações, e às vezes não adianta a gente tentar se distrair, focar atenção em outra coisa. Às vezes tudo que a gente tem para fazer é realmente dar um novo significado para aquilo. E acho que isso é verdadeiramente relevante em situações de perdas e lutos, né? É o tipo de situação que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de várias perdas e de vários lutos, né? Porque a gente não pode mudar esse luto, não adianta a gente tentar esquecer esse luto, a gente se distrair em relação a isso. Então, por isso que é difícil, mas por isso que é necessário que a gente dá aos pouquinhos ganho de proficiência nisso. E eu acho que para encerrar, eu queria só voltar nesse ponto, né, que eu falei antes, de como as emoções são adaptativas. Porque uma forma também da gente lidar melhor com os sentimentos nesse momento é a gente ressignificar o que são esses sentimentos. Como eu falei dessa estratégia, né, da reavaliação, da ressignificação como uma estratégia difícil, mas muito poderosa, é a gente ressignificar o que são sentimentos, né? E dar um novo sentido. E acho que o sentido que eu acho que a gente tem que buscar é isso, né? Que os sentimentos, mesmo quando eles são sentimentos negativos, eles são uma forma que a gente tem de perceber coisas. Eles são um aviso que a gente recebe, um aviso que a gente recebe do nosso corpo. Eles são uma experiência muito autêntica. Então a gente tem que viver essa experiência. A gente tem que tentar entender o que que a gente está sendo avisado, né? Se a gente pensa desse jeito, e eu sei que é muito difícil pensar desse jeito quando a gente está tomado por um sentimento negativo, mas se a gente pensa desse jeito, a gente começa a se relacionar com os nossos sentimentos de uma outra forma. E se tem uma coisa que a gente vai ter que continuar fazendo durante a pandemia, depois da pandemia, sempre, vai ser lidar com os nossos sentimentos, lidar com emoções. Então, desenvolver esse tipo de competência, desenvolver essas ferramentas é absolutamente essencial. Então, por isso também acho que vale a pena a gente ressignificar como a gente lida com sentimentos, entender esse aviso que eles nos dão. Isso era o que eu tinha para falar. Espero que tenha sido útil. Eu adoraria agora ouvir as perguntas. Não sei se vocês têm perguntas, mas seria ótimo. Ó, pintou uma pergunta aqui no Instagram. E eu vou responder então a pergunta do Instagram, que é da Tônia. Vou fazer inclusive uma propaganda do bem. A Tônia tem um livro muito bacana, que é o Tenho Monstros na Barriga, que é um livro para crianças sobre emoções, justamente. Como podemos ajudar as pessoas que estão sofrendo mais com o isolamento social? É uma excelente pergunta. A primeira coisa para a gente pensar aí é que nós somos seres sociais, né? Então, o ser humano, ele precisa do contato com os outros. Ele precisa, na verdade, se comunicar. A gente vive em sociedade. Então, esse contato é absolutamente essencial. Eu acho que a gente tem que tentar conectar, né? As pessoas que estão sofrendo com esse isolamento social, esses meios que a gente tem, a tecnologia, ela não substitui em absoluto um contato real. E eu acho que se alguém tinha essa ilusão, perdeu durante esse momento de isolamento social. Se a gente achava que trocar mensagem com um amigo é a mesma coisa que encontrar e abraçar amigo, a gente se deu conta de que não é agora. Mas eu acho que a gente já desconfiava disso. Então eu acho que para quem está sofrendo muito com isolamento social, o que a gente pode fazer é tentar se aproximar o máximo possível dentro do que as circunstâncias permitem, né? A gente não vai poder, infelizmente, dar um abraço numa pessoa nesse momento, mas a gente pode conversar, a gente pode se comunicar, a gente pode, inclusive, fazer. Eu não sei quem está fazendo isso, né? Mas tem gente que está fazendo chopp, né? Cerveja com as pessoas, cada um no seu canto, já que não dá para sair para beber um chopp, cada um abre uma cerveja. Tem gente que está jogando buraco online, jogando cartas online, né? Cada um está fazendo, acho, o que dá, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, enquanto a gente não pode estar tá se encontrando, né? Eu acho que o caminho é esse, o caminho é criar pontes, beleza? Tem uma outra pergunta, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, Milena, se tiver, me avisa, tá? Não estou vendo nenhuma pergunta na sala grande, no Instagram tem uma outra, eu vou responder outra do Instagram, tá bom? Queria saber como lidar com medo e ansiedade, que agora estão sendo adaptativos, mas que depois deixarão de ser. Como fazer essa transição? De fato, agora é muito importante que a gente fique ansioso, porque a ansiedade prepara a gente para o futuro, prepara a gente para o risco. É muito importante, é muito comum, na verdade, é muito normal, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso também. E que a gente sinta medo, né? É o momento para ficar assustado, né? Depois eles deixarão de ser. Eu acho que eles vão trazer um aprendizado que vai equipar a gente para o futuro, então acho que eles não deixarão de ser por completo. Mas eu acho que a gente vai, da mesma forma que a gente não vai sair desse isolamento direto para o contato social, a gente vai poder ter um momento de transição em que a gente vai se normalizar um pouco mais. Então, a esperança é que também que essa transição seja gradual, tá? A ideia é que a gente possa, aos poucos, ir se livrando daquelas marcas ali de ansiedade, de medo que foram adaptativas nesse
Com
momento
licença,
inicial, mas que
eu estou te enviando as perguntas pelo seu
não
privado,
serão,
aqui no
talvez, no
próprio
futuro,
Zoom.
né?
Elas estão
E
todas nesse
aí, se a
chat
gente
privado.
conseguir fazer essa transição, acho que a gente pode sair com muitos aprendizados. Tá bom, começou aqui as perguntas da Milena. Como trabalhar ressignificação com idosos na pandemia? Eles têm resiliência, mas nem sempre são flexíveis. Eu acho que a primeira coisa é um reconhecimento de que está difícil, se está difícil para todo mundo, para as pessoas que são mais velhas, essa dificuldade é ainda maior, porque a gente tem aí um panorama de risco muito maior para as pessoas que são mais velhas. E um panorama de isolamento social mais extenso. Então, pensar isso é importante. E outra coisa importante também é pessoas mais velhas, elas muitas vezes têm já hábitos mais estabelecidos e a mudança ela pode ser mais custosa, ainda que isso não seja uma regra. No entanto, pessoas mais velhas, bem estudadas, são muito boas em regulação emocional. É uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, é regular as emoções. E sabe-se que pessoas mais velhas têm um viés positivo para memórias, que é mais marcado do que pessoas mais novas. Então, tendem a lembrar coisas que são mais positivas. Então, é uma das competências que a gente desenvolve ao longo do tempo com o envelhecimento. Então, eu acho que a gente tem que talvez se apoiar nessas habilidades. E reconhecer a imensa dificuldade que esse momento gera para as pessoas mais velhas. E a capacidade delas de mudança vai ter a ver com a idade, sim, é uma coisa que a gente sabe. Todas as coisas sendo iguais, uma pessoa muito mais velha pode ser mais difícil de mudar. Mas se a gente trouxer coisas que têm a ver com o cotidiano delas, coisas que fazem sentido para elas, porque esse é um dos equívocos clássicos com pessoas mais velhas. É que a gente usa categorias ou formas de pensar que são próprias a pessoas que não têm aquela idade. Então, a gente sabe que a resposta emocional das pessoas mais velhas, ela é comparável à das pessoas mais novas quando a gente está lidando com coisas que fazem sentido para elas. Isso já foi bem estudado. Então, eu acho que o caminho é esse. Não sei se respondi plenamente. É se apoiar nessa resiliência, nessa capacidade que as pessoas mais velhas já têm, sobretudo no gerenciamento de emoções negativas e reconhecer também a dificuldade do momento para elas. Beleza? Outra pergunta que a Milena faz aqui: quais sugestões você pode fazer para melhor lidarmos com as dificuldades emocionais ou de sentimentos demonstrados pelos alunos? Não sou psicólogo, mas percebo uma carência, talvez, de atenção da parte deles. Eu acho essa pergunta muito boa. Como professor, eu noto que é uma situação que está impactando muito, né, os alunos, está impactando a todos nós, né? Mas o dispositivo de sala de aula, ele ou ainda né, a faculdade, né, se a gente pensar a universidade de maneira mais ampla, né, ela é também um centro muito importante de contato social para as pessoas, é um centro de aprendizagem. Eu acho que vale aí a gente ter escuta. Como professor, a gente ter também a leniência e a compreensão e a flexibilidade de saber que não é hora agora de prazo de trabalho, não é hora de ser muito tranquilo com isso, é hora de estar aberto para escutar as pessoas E da minha parte, eu acho muito importante a gente prover um senso de continuidade também. Eu acho que as aulas online, elas têm dado um pouco isso, essa sensação de continuidade, né? E esse senso de continuidade, ele não tem que ser artificial, no sentido de estar tudo normal, não. As coisas estão diferentes, as coisas estão bastante complicadas, mas parte da vida continua. Então, acho que isso pode ser útil para os alunos. A Milena, que está me... Eu estou respondendo, gente, eu sei que muitas perguntas foram feitas no chat, só que a Milena foi colocando direto para que eu possa ver e não me perder. Você mencionou que aquela estratégia de descontar a raiva não é muito eficiente e que pode até piorar a forma que a pessoa lida com a raiva. Você sabe dizer o porquê disso? Então, isso é uma coisa que a gente até discutiu num post lá no nesse projeto do Sentir Com, vou falar de novo, né, que é o um Instagram que é arroba sentir_com, que é o projeto super novo que a gente está fazendo nesse contexto de pandemia. A ideia de que a raiva, de expressar a raiva, de sair gritando, socando, batendo nas coisas, pode ajudar, tem a ver com uma teoria catártica das emoções. E a gente sabe que essa teoria ela não está de todo errado, não. Ela, para algumas emoções, sobretudo o papel das artes nas emoções, tem valor, na verdade, que a gente expressa emoções. E para colocar em outros termos, suprimir emoções é péssimo. Suprimir emoções é péssimo. Mas a gente sabe também que um preditor muito robusto de comportamento futuro é comportamento prévio, né? Então, se você engaja em determinadas atitudes, é muito provável que você vá fazer novamente. É óbvio que as pessoas mudam, né? Mas se você estabelece uma forma de lidar com a raiva, que é gritar e socar, isso vai se tornando uma estratégia mais padrão, né? Então a ideia é mais ou menos essa, a ideia é que você pode acabar transformando isso numa estratégia corriqueira e, como eu disse antes, a gente tem estudos que mostram que isso não tem tanta efetividade assim, que, por exemplo, socar um negócio, né, pegar aquele negócio de boxe e ficar socando, isso não te deixa mais tranquilo. Lembrando da advertência que eu fiz antes, suprimir emoções é péssimo também. Suprimir emoções gera somatização, gera ansiedade, gera depressão. Então tem aí um caminho a trilhar que tem a ver com aquelas outras estratégias. Daniel, algum comentário sobre o uso de substâncias durante o isolamento? A gente tem também o NAD, Núcleo Acadêmico de Álcool e Drogas, aqui na PUC, né? A gente não tem dados ainda, eu não vi, para colocar aqui, eu não vi ainda dados, eu sei que estão coletando dados sobre o uso de substâncias ao longo do isolamento, do confinamento. Algumas dessas substâncias, na verdade, pelo próprio caráter delas, né, elas funcionam para lidar com ansiedade, elas funcionam para lidar com sentimentos negativos. O álcool, por exemplo, é um ansiolítico. Então, eu pessoalmente eu não sei o que já tem de dado concreto, eu sei que tem bastante gente coletando dados, mas eu acho que as substâncias, se a gente tiver uma atitude bastante madura em relação a isso, a gente tem que entender que substâncias psicoativas elas fazem parte do arsenal que a gente tem para lidar com as dificuldades da vida, né? Eu falei antes que o álcool é um ansiolítico. Tem gente que toma ansiolítico de prescrição. Tem gente que vai usar outras substâncias. Tem gente que vai se valer de cannabis, o que quer que seja. Eu acho que se a gente tem uma postura de saúde mental em relação a isso, e não uma postura moralista, a gente entende que essas substâncias elas vão ser usadas com muita frequência, são usadas como uma forma de medicação. É óbvio que a gente não pode descontar o risco de dependência, dependendo das substâncias, certas substâncias têm um potencial aditivo muito grande. Então a gente não pode descontar esse risco, mas a gente também tem que entender, né, ou pelo menos na minha perspectiva, se eu falei que não adianta também só ficar se distraindo, né, não adianta varrer para debaixo do tapete as emoções, a gente também tem que entender qual é o valor de se anestesiar em determinados momentos. E de novo, isso vale para qualquer substância psicoativa, seja um medicamento de prescrição, seja uma droga que a gente chamaria de recreativa. Na ressignificação dos acontecimentos, precisamos ter uma hierarquia de valores. Novos significados infantis não resolvem. É uma excelente, na verdade, é uma excelente pergunta. Eu acho que se a gente encara a tarefa de ressignificação com abertura, Se a gente encara isso como uma forma de acrescentar as coisas e não meramente de descontar as coisas, acho que vai ser muito difícil que seja um novo significado infantil, né? Se a gente está realmente aberto a isso, a gente transforma isso numa ferramenta de crescimento, a exemplo do que acontece numa psicoterapia, né? Por isso que também a psicoterapia é um mecanismo tão importante, porque é um mecanismo que a gente não faz sozinho, a gente está ali diante de uma outra pessoa, então a gente vai conseguir ter perspectiva, né, em relação ao que a gente fala, se ver por ângulos muito distintos, né? Então, por isso que eu acho que é um mecanismo tão eficiente, porque talvez impeça uma ressignificação que seja excessivamente pueril, que seja que sirva, seja autoindulgente, por exemplo, né? A gente poderia talvez pensar em algo de forma mais autoindulgente. Mas isso a gente, se a gente acha que se a gente está aberto, a gente tende a usar isso mais como forma de crescimento. Como pessoas depressivas iriam conseguir lidar com as crises na quarentena? Então, eu acho que o que eu tenho costumado falar, né, sobre isso, a impressão que eu tenho é que todo mundo teve uma queda de sanidade, né? Todo mundo perdeu um pouco recurso, capacidade para lidar com as coisas. Todo mundo está tendo muito mais dificuldade, assim. E eu acho que alguém que já tinha uma dificuldade mais estabelecida pode estar ainda com menos recurso para lidar. Mas eu acho que as formas de lidar, elas não diferem muito das formas de lidar em condições normais, só respeitando as circunstâncias, né? Então, as coisas que a gente sabe que são importantes para um caso de depressão, como um acompanhamento de psicoterapia, dependendo da gravidade, um acompanhamento medicamentoso, coisas que se a pessoa conseguir fazer, que a gente sabe que tem muita efetividade com depressão, como exercício físico, né? Tá muito difícil poder fazer certas coisas. Mas eu até pensei a respeito disso, né? Às vezes você vê as pessoas saindo, né, à rua, né? E é óbvio que a recomendação geral é que a gente não faça isso, né? Mas as pessoas não devem ir à rua por uma questão de saúde pessoal e saúde coletiva, né? Então a gente também tem que pensar que mecanismos e ferramentas a gente pode fornecer às pessoas para que elas possam cuidar da sua saúde mental, né? Sem colocar as outras em risco. Eu digo isso porque eu vi gente na rua e eu pensei, né? A primeira reação é a gente sentir um desconforto, uma raiva, né? Falo, por que a pessoa está fazendo isso? Mas e se, por exemplo, se fosse uma pessoa que precisava, né, disso por algum motivo médico, né? É óbvio que a gente não pode diminuir a consequência social, só que a gente tem que pensar nisso de forma também mais complexa e tentar ajudar as pessoas a ter as ferramentas para lidar com essa situação, né? E acho que no caso da depressão tem umas que são muito clássicas que talvez continuem valendo. Vamos lá. Como lidar com o sentimento de raiva com a situação política atual? Pois há um sentimento de querer diminuir o fluxo, de permanecer informado todos os dias, devido a um sentimento de tristeza, raiva e potência, mas uma cobrança de se manter informado. Como balancear isso? Gostei muito da pergunta, porque me tocou muito pessoalmente também, né? Aquilo, né? Com que frequência você vai ler as notícias, né? Já sabendo o tipo de notícia que vem aí, né? E é uma situação política muito grave, né? Não tem como diminuir, né, o tamanho dessa crise política. Eu acho que a gente tem que pensar aí o que que a gente pode que a gente pode suportar, né? E diante do que a gente pode suportar, eu acho que tem valor da gente se manter informado para que a gente possa no mínimo se articular com os outros, para que a gente possa trocar informações que sejam informações relevantes para o futuro político do país. Mas isso tem que ser feito com parcimônia, isso tem que ser feito também com muito autorrespeito, né? Esse sino aí que começou a tocar, não sei se vocês estão escutando, ele toca todo dia de maneira meio fúnebre, meio-dia, 6 horas, ele vai ficar tocando por mais algum tempo, tá? Mas beleza, mas eu acho que tem que ter respeito, né? Você tem que se respeitar e pensar qual é o meu limite. Eu, da minha parte, eu saí de 3 grupos de WhatsApp desde o começo da pandemia, porque eu não estava aguentando o fluxo de informações. Era muita informação. E eu acho que a gente já está numa situação tão difícil, a gente está tão apertado, que seria excessivamente cruel ficar se cobrando, olha, não preciso. Não, não. Eu acho que é um momento de até uma estratégia de regulação emocional, que eu falei pouco, que é a autocompaixão. Autocompaixão não é autoindulgência, não é você ignorar suas dificuldades ou problemas, não é nada disso, mas é se tratar com algum carinho, é se tratar como você trataria um amigo querido, partir de um princípio de humanidade comum e entender que dificuldades acontecem a todos. Então, eu acho que esse autocuidado e essa autocompaixão, elas têm que ser conduzidas com muita delicadeza mesmo, para que a gente possa atravessar esse momento difícil. Gente, eu vou responder mais duas, pode ser. E aí, o que eu convidaria vocês a fazer, se vocês tiverem qualquer pergunta, ou todas aquelas, Milena, que fez a colagem das perguntas, todas aquelas que eu não respondi, por favor, mandem para a gente. Milena vai separar, se puder vincular o nome das pessoas. Se puder mandar, podem mandar lá no nosso Instagram ou por mensagem direta também no Instagram. Podem mandar por e-mail, podem se comunicar da maneira que vocês quiserem. Não vai dar tempo de responder tudo, só que eu gostaria de, eventualmente, com o tempo, tentar responder a todo mundo, tá? Então, vou responder mais duas, pode ser? E aí depois, por favor, me mandem. Para mim seria fantástico poder responder. Eu tenho que andar o cachorro ainda também. Vamos lá. Poderia falar um pouco sobre os adolescentes em relação às emoções, pensando especialmente que farão o Enem, né? É curioso, né? Porque a gente tem momentos da vida que já são tipicamente complicados, a adolescência é um deles. O ano do Enem dentro da adolescência é mais complicado, né? Na minha época não era Enem, era vestibular, é um ano mais complicado ainda, e aí diante de tudo isso você tem essa situação. E acho que também tem uma outra questão aí, é que os adolescentes estão numa fase da vida em que o contato social, o contato com seus pares é muito importante, ajuda muito a definir identidade, e estão numa fase da vida também muito orientada, né, para o futuro, num certo sentido, né? Então, a ideia de que o mundo vai mudar, e eles ainda não sabem que mundo vem aí, ninguém sabe, na verdade, né? A gente não sabe o quanto vai mudar, é difícil de saber. E escolher uma profissão nesse contexto todo é muito, muito, muito difícil. E os adolescentes, eu acho que, em particular, eles são famosos, assim, isso aparece desde o texto do Shakespeare, né? São famosos pela labilidade emocional, né? Pelas flutuações emocionais grandes, né? E aí a gente pode buscar razões, né, socioconstrutivistas para isso, ou se você é um neurocientista como eu, você pode pensar que também tem a ver, também eu falei, com a maturação dos lobos frontais, que não terminou ainda nessa época, e toda a nossa capacidade inibitória não está de todo formada, né? Então, acho que é uma situação particularmente difícil, mas eu acho que, de novo, é acolhimento e afeto mesmo. E acho que talvez seja uma grande diferença, e acho que para o futuro é a compreensão, né, de que essa conexão virtual, que sempre foi tão corriqueira, né, para gerações mais novas, que talvez agora fique muito evidente que ela não é suficiente. Então, é acolhimento, é carinho, escuta. E aí, para terminar, como lidar com os sentimentos e criar pontes de contato com as crianças pequenas que perderam a interação social na escola? É possível que sentimentos de saudade e ausência interfiram no comportamento delas? Certamente é possível. E aí, de fato, eu acho que é pensar que a criança, não só ela está vivendo essa situação, como ela não tem certos recursos, que são recursos que a gente desenvolve com linguagem, que a gente desenvolve, né, no decorrer da vida, ela não tem esses recursos para lidar com essa situação difícil. Então, saber que a criança tem uma quantidade menor de ferramentas, eu acho que é essencial. E aí é tentar, nesse contexto, criar essas pontes que você falou, né? Tentar colocar em contato com os amigos de alguma forma, tentar fazer com que essa interação social aconteça da maneira que seja possível. Para aquelas que têm uma convivência familiar, apostar nessa convivência familiar também e entender que no momento de transição, pelo que a gente vê, como tem sido feito, né, as pessoas vão entrar em círculos de convivência gradualmente maiores, né, e essa é a expectativa, né? A gente não vai pular de novo, o pessoal não vai voltar correndo para a escola. Então é entender que esse contato social vai ser muito importante para a criança também, e que na hora de expandir esse círculo, a gente não vai poder expandir com todo mundo. é poder expandir o círculo de todo mundo da família, né? Poder aumentar esse círculo também para a criança, né? Não achar que vai bastar ela ter contato com adultos, porque não vai. Então, da mesma forma que nos faz falta, também faz para a criança, num certo sentido, até mais, porque não tem essas ferramentas. Beleza? É, como eu disse antes, gente, seria um prazer responder a mais perguntas, mas até por uma questão de tempo aqui da sala, do meu cachorro também, eu vou ficar por aqui. E aí pediria muito que vocês encaminhassem essas perguntas, podem encaminhar pelo nosso Instagram, eu vou botar aqui de novo uma última vez. Podem encaminhar ou como comentário ou como mensagem direta. Podem também, se quiserem, mandar e-mail, entrar em contato da forma que vocês preferirem. Como eu disse antes, a gente não está imune, né? Quem trabalha com essa área não está imune às dificuldades, muito pelo contrário, mas se a gente puder ajudar com alguma coisinha, seja dando uma palestra, o que quer que seja, eu acho que é uma contribuição que a gente pode tentar dar. E como eu me sinto muito privilegiado de trabalhar com o que eu trabalho, né? Para mim vai ser um prazer poder dar essas respostas que eu não pude dar nesse momento. Beleza? Valeu. Valeu, Rafael. Rafael, o pessoal, desculpe, Luciano. Falei dos colegas de departamento, falei de alunos, ex-alunos, e não falei do pessoal do futebol da PUC, Rafael Anório aí representando a gente. Futebol dos funcionários. Valeu.
Sensacional, sensacional. Olha, muito obrigada, tá, Daniela? Eu queria mais uma vez agradecer, né? Eu preciso aqui, eu estaria sendo redundante se eu dissesse que a sua palestra foi excelente. Eu não tenho dúvida, não tinha dúvidas, né? Já no início eu dizia, né, que eu não tinha dúvidas de que seria uma palestra excelente. Então, mais uma vez, muito obrigada, Daniel. Eu aproveito aqui só para finalizar. Para fazer já uma pequena propaganda da próxima palestra, né? Na verdade, a nossa próxima palestra ela vai abordar o tema de singularidade do luto em tempos de Covid-19, né? Vai ser uma palestra em que nós vamos ter aqui a professora também, professora do nosso departamento, professora Sandra Salomão, né? A professora também, Sandra, ela se prontificou também rapidamente para participar desse projeto. Então, também acho que vai ser um prazer. Convido a todos, né? Todo mundo. Público aqui bem significativo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada